Vamos então, estamos em condições de dar início a esta audiência, à FENPROF, a Federação Nacional dos Professores, em que o assunto é abordar matérias relativas à situação dos professores do ensino profissional e do ensino artístico especializado a exercerem funções no ensino particular e cooperativo. Os membros da delegação da FENPROF são a doutora Graça Sousa, que é coordenadora nacional do Departamento de Ensino Particular e Cooperativo da FENPROF, a doutora Rita Franco e o doutor Luís Saldanha. E eu vou só lembrar os tempos, tem 10 minutos no início e 10 minutos no fim, que pode usar com alguma liberdade, quer dizer, se usar mais de 10 no início, depois tem menos 10 no fim, mas no total tem 20. E podem organizar a forma de intervenções como entenderem. Os grupos parlamentares depois terão 3 minutos cada um deles para fazer as perguntas ou os comentários que tiverem. E eu passo de imediato a palavra à doutora Graça Sousa para a sua intervenção. O tempo conta ali no relógio em cima, portanto, a palavra é sua.
Ok. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigada, portanto, por nos receberem. Hoje vimos aqui falar de problemas relativos ao ensino particular e cooperativo. Portanto, eu sou a responsável da FENPROF, pertenço ao Secretariado Nacional, e a situação que nos traz aqui hoje, embora já tenhamos tido anteriormente algumas reuniões com alguns grupos parlamentares, onde também já expusemos esta situação, é referente à questão do financiamento público. Nós temos estes dois setores, embora sejam do ensino particular e cooperativo, vivem de financiamento público. E são precisamente estes dois setores que vivem de financiamento público que nos trazem graves problemas a nível da contratação coletiva para o setor. São estes que nos complicam a negociação e são estes que, na prática, os professores que trabalham no ensino profissional privado e no ensino artístico especializado privado, que têm piores condições de trabalho a nível da contratação coletiva do setor do que os colegas do dito ensino regular, entre aspas. Pronto, não gosto muito do termo, mas pronto, para se perceber aqui um pouco a distinção. Nomeadamente, no que respeita ao ensino profissional, há um subfinanciamento desde 2010, o artístico desde 2015, o que faz com que os professores do ensino profissional a nível de carreira estejam muito longe da situação que têm os colegas do regular, e no que respeita aos docentes do ensino artístico especializado, as consequências são mais a nível dos seus horários de trabalho, no seu horário letivo, só para dar aqui um exemplo, mas depois os meus colegas irão especificar e aprofundar estas situações. Um professor do ensino artístico especializado, ao contrário dos outros, num horário letivo de 22 horas pode ter 29 tempos de aulas, portanto, algo que não existe muito longe do ensino público e também do ensino regular, que o máximo são 24 tempos letivos. E isto, estas situações são todas recorrentes do financiamento público, como disse, há um subfinanciamento nestes dois setores que realmente lesam os professores do ensino particular a exercer, tanto no profissional como no artístico. Neste sentido, vieram comigo dois colegas meus que trabalham, são professores que estão nas escolas, portanto, a professora Rita Franco é do Conservatório da Alhandra e o professor Luís Saldanha é de uma escola profissional agrícola da zona de Torres Vedras, que eu não sei o nome, mas pronto, ele dirá. E, portanto, eles irão aprofundar realmente esta situação para que os senhores deputados possam compreender melhor o que se passa na realidade.
Muito obrigado. Eu penso que passo imediato a falar à nossa doutora Rita Franco.
Sim.
Para a sua intervenção. Eu interrompi a contagem e vou começar a contagem quando começar a falar.
Muito bem. Muito boa tarde a todos. A vida sem música seria um erro. Considero desperdiçado qualquer dia em que não dancei. Com estas palavras, Nietzsche, o filósofo alemão, reflete no final do século XIX acerca do impacto destas artes na condição humana. Ainda há poucos dias ouvi num órgão de comunicação a seguinte frase: não tenhamos dúvidas de que é a cultura que mais identifica um país e define um povo. Posto o preâmbulo, aqui me encontro a representar os docentes do ensino artístico especializado, setor do ensino particular e cooperativo, que engloba as três áreas artísticas performativas, a música, a dança e o teatro. Porei a tónica na área da música, não só por ser aquela que me está mais próxima, mas igualmente pela disseminação e longevidade da sua implementação. Centrarei esta exposição nas negras condições de que padece atualmente este setor, apontando dois grandes problemas e onde talvez um seja a consequência do outro. Em primeiro lugar, o aumento do horário semanal de trabalho. Em segundo lugar, o subfinanciamento por parte do Estado em sede de contrato de patrocínio. Para além de causas e consequências, importa enquadrar para melhor compreender. Começaria por destacar o excelente prestígio de que goza Portugal atualmente nestas áreas e do salto de gigante que alcançou ao longo dos últimos 30 anos. Viajando no tempo da música, apontaria como boa causa deste resultado o boom do ensino profissional no início da década de 1990 até à expansão e massificação do ensino articulado em 2008. Fruto deste conjunto de circunstâncias, hoje os nossos jovens músicos saem preparadíssimos para ingressarem nas melhores universidades dentro e fora de Portugal, acabando, em muitos casos, por integrarem as melhores orquestras do centro da Europa e não só, algo impensável há 20 anos atrás. Nada disto é isento de investimento e abnegação que se inicia em idades precoces, aos 4, 5, 6 anos, idade em que um músico ou bailarino começa a forjar a sua carreira. Quantas horas de trabalho diário, quantos fins de semana de isolamento em constante superação, quantas relações sociais sacrificadas, quanto sangue, suor e lágrimas. Aos 18 anos, estes jovens podem já somar uma média de 10 mil horas de estudo individual de um instrumento e de matérias que lhes estão associadas. O investimento financeiro esse é também inimaginável se somarmos os 12 a 14 anos de formação que precedem o ingresso no ensino superior. Face ao exposto, a discriminação negativa por via do horário de trabalho, ou aliás, por via do aumento do horário de trabalho a que os docentes do artístico estão sujeitos em relação aos congéneres, é um absurdo, um retrocesso civilizacional inaceitável, uma humilhação que a todos deveria revoltar, pois finalmente são estes, depois de tão longa especialização e investimento financeiro, os que oferecem os rendimentos mais baixos na cadeia de valores do ensino. Na prática, trata-se da possibilidade de, em vez de um horário letivo semanal de 22 horas, passarem a lecionar 26, mais 4 horas, ou caso as escolas optem pela organização em tempos letivos de 45 minutos, em lugar de 24 tempos, passam a lecionar 29, mais 5 tempos. Esta medida implica uma perda de rendimento no salário, na ordem dos 20%. Cabe aqui recordar que a rede nacional do artístico é maioritariamente assegurada pelo setor privado num universo de 130 escolas, e onde apenas 7% dos conservatórios são públicos. Aqui não há escolha, é mesmo do privado que vem a resposta. Passemos à cronologia da história para recordar o seguinte. Até o ano de 2007, o financiamento do artístico fazia-se através de contratos de patrocínio baseados nas despesas apresentadas pelas escolas. Bem ou mal, vivia-se tranquilamente, sem sobressaltos. Em 2008, dá-se a grande expansão do ensino artístico. O modelo de financiamento passa a basear-se no custo por aluno, mas tem em conta a condição e constituição do corpo docente, prevendo 3 justos escalões de financiamento, consoante a antiguidade e habilitação dos professores. As escolas tentam conseguir professores mais habilitados, com mais tempo de serviço, pois isso significava mais financiamento. Chegados ao ano de 2015, no rescaldo do resgate financeiro, num clima de enorme incerteza política quanto ao futuro do artístico, depois de muita contestação de rua, foi finalmente conseguido o compromisso do Estado para com esta causa, agravadas, no entanto, as condições de financiamento. Sai nova portaria, onde são abolidos os 3 escalões e encontrado um valor único, bastante aquém do desejado, agravando-se gradual e substancialmente as condições de vida das escolas. Um efeito pernicioso desta medida foi o facto de todas as escolas receberem o mesmo valor por aluno, independentemente do custo dos seus professores, gerando um cenário de discriminação dos velhos face aos novos, privilegiando os que, contratando apenas jovens professores a baixo custo, conseguem obter vantagem financeira. Esta é uma situação de imoralidade inaceitável que um Estado justo e de direito não devia nem fomentar nem permitir. Para concluir, é urgente acabar com a escandalosa discriminação de horário entre os professores do privado e, em sede de contrato de patrocínio, atualizar as verbas congeladas desde os tempos da Troika, sem esquecer a reintrodução do preceito dos 3 escalões de financiamento, numa lógica da mais elementar justiça e onde não sejam os professores a financiar o sistema de ensino. Muito obrigada pela vossa atenção. Tenho aqui umas cópias de uma súmula deste assunto. Muito obrigada.
Aliás, depois no fim, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, também podemos fazer circular pelos grupos parlamentares. Eu passaria de imediato a palavra ao Dr. Luís Saldanha para a sua intervenção.
Ora, muito boa tarde, muito obrigado. vir um sindicato aqui a falar de questões de financiamento pode parecer um pouco estranho. Portanto, devia ser uma preocupação, digamos, das entidades patronais, portanto, aquelas que devem se preocupar primeiro com a questão do financiamento. No entanto, o que é que tem acontecido ao longo destes anos é que a questão do subfinanciamento tem servido como pretexto para, muitas das vezes, não poder haver atualizações, digamos, das tabelas salariais por parte dos trabalhadores, e neste caso dos professores, fazendo com que sejam os professores a que terem que suportar o próprio funcionamento e os próprios investimentos que têm que ser feitos nas respectivas escolas. Portanto, para nós, a questão que se preocupa primeiro não é só a falta de financiamento, como também o funcionamento e a forma como esse financiamento é repartido. Portanto, três questões. Falta de dinheiro, a forma como o dinheiro, portanto, chega às escolas e a forma como esse dinheiro é utilizado pelas próprias escolas. Só para ter uma noção, as escolas começaram a funcionar desde o dia 15, portanto, de setembro, até neste momento não há sequer candidaturas por parte das escolas a funcionar. Portanto, as escolas somos mais ou menos como se fôssemos professores ou alunos invisíveis. Portanto, existimos, trabalhamos, estamos lá, damos aulas, recebemos, mas o que é certo é que não há qualquer tipo de candidatura ou previsão, digamos, portanto, para cada previsão já não será assim, portanto, de questão de financiamento. Por outro lado, essa questão do subfinanciamento também está associada ao facto de não haver atualização, digamos, das tabelas, digamos, de financiamento desses mesmos cursos profissionais ao longo dos anos. E é muito interessante que eu estive aqui até a pesquisar, porque não é a primeira vez que eu estou cá a falar deste assunto, e descobri aqui uma notícia, portanto, no trabalho que foi feito na altura pelo professor Pedro Roseta, e que dizia que o Estado gastava 86 mil euros, digamos, por turma. Portanto, em 2023, o financiamento por turma é quase exatamente o mesmo. Ou seja, portanto, esses anos depois, passa exatamente a mesma coisa, portanto, e as escolas continuam a receber por turma o mesmo valor. É claro que no ensino profissional o financiamento é diferenciado em função, digamos, da tipologia de cursos que há. Pronto. Mas é que é certo que o valor médio que é utilizado é exatamente este. É claro que houve uma situação também que, durante o período da Troika, em que houve uma retenção, digamos, de 5%, valor esse que foi agora, portanto, há de ser reposto para o ano de 24, o que não deixa de ser estranho, portanto, ou seja, portanto, tem um efeito agora, mas portanto, só será reposto para os professores, digamos, em termos salariais, para o ano de 24, portanto, o que não deixa de ser estranho, portanto, essa mesma essa forma, digamos, de repartição. O que me leva à outra questão, que é a forma como é que o dinheiro é repartido. Se o financiamento foi feito e é feito com base em percentagem dos valores dos custos que existem por turma e por aluno, o que é certo é que o meu vencimento serve para pedir dinheiro, mas depois não é repartido esse dinheiro que é recebido pela escola exatamente no meu ordenado que eu recebo. Não sei se fui claro ou não, portanto vou tentar explicar por isto. De outra forma, vamos pôr a hipótese que os custos de funcionamento, os custos dos professores corresponderão, se calhar, 70%. O que é certo é que depois a distribuição do rendimento, digamos, desse dinheiro que é recebido por turma não corresponde a 70%, digamos, dos ordenados dos professores. Quer dizer, o que é que se passa é que andamos nós a financiar, digamos, o funcionamento das próprias escolas. E a dar um exemplo muito claro, exatamente agora é verdade, que foi agora reposto para os cursos de começar em 23 e 24, portanto, o financiamento nas escolas, o que seria possível, o que seria expectável, então que se houvesse um aumento do financiamento por parte das turmas, que as escolas iam receber por parte das turmas, que também se repercutisse exatamente isso no vencimento dos professores. Era o que seria perfeitamente normal, era isso que estava perfeitamente acordado. Ora bem, o que se passa não é exatamente isso, o que se passa é que há uma proposta por parte das entidades patronais, darem um prémio para compensar a inflação, tanto até neste momento, e haverá possivelmente uma atualização em setembro de 24. O que significa exatamente é isto. Se, como uma forma continuada, o dinheiro que as escolas recebem não é afetado em função das rubricas pelo qual lhe dão origem. Havendo aqui um financiamento de uma forma global por turma, fazem a repartição do dinheiro como entendem. Portanto, ou seja, portanto, o meu ordenado ou o meu vencimento serve para pedir dinheiro, mas depois não me serve para pagar o meu ordenado. Era isto que eu queria dizer para já.
Muito obrigado. Se falar, não, está tudo bem. Tá. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu passo de imediato agora a palavra à senhora deputada Maria João Castro, do Partido Socialista, para a sua intervenção.
Senhor Presidente, caras e caros colegas, cumprimento os representantes da FENPROF. O meu tempo é muito breve e, portanto, vou diretamente a algumas das questões aqui portanto, colocadas. Sobre o ensino, portanto, profissional, recordo a clara aposta do PS nele, com um alargamento da sua rede, com um reforço do seu financiamento. Como foi dito aqui, no orçamento de 2024, há um aumento de 8%. Finalmente, eliminamos o corte de 5% que vinha do governo do PSD, de Passos Coelho, a que se juntou um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Lembro que o Estado dá um subsídio anual por turma e que está previsto que possa ser atualizado anualmente até à, portanto, proporção do IAS, indexante dos apoios sociais. Quanto ao ensino artístico especializado, e permita-me uma nota pessoal, eu sou, portanto, professora do ensino, portanto, superior público, portanto, artístico da TESMAI, e, portanto, é uma coisa que me toca muito. Creio que estamos de acordo, antes de mais, que é necessário, portanto, reforçar a oferta pública, o que, aliás, fazia parte dos projetos do PS para esta, portanto, legislatura, nomeadamente nas artes visuais e audiovisuais, mas não só. E recordo que para o ensino público, em setembro deste ano, o governo do PS, portanto, valorizou o seu corpo docente, ouvindo os sindicatos, e acabou com a situação precária em que muitos dos seus, portanto, professores estavam, portanto, aprovando um concurso extraordinário para a vinculação destes, portanto, docentes, sobretudo nas áreas técnicas, o que já tinha feito com a vinculação dos professores de música e de dança. Mas, como disse, é verdade, a oferta pública ainda é claramente insuficiente e, portanto, o Estado garante a oferta educativa através dos contratos de, portanto, patrocínio com as escolas privadas e, portanto, cooperativas, dando um apoio por tanto aluno. E este ano há também um aumento nesse financiamento e para 2024 será aberto um concurso com vista à celebração de novos contratos. Os problemas laborais que trazem aqui, aos quais nós somos tanto sensíveis, que merecem efetivamente a nossa atenção, dizem respeito a relações tanto laborais de natureza, portanto, privada, portanto, conformadas através dos instrumentos de contratação coletiva de trabalho nos termos, portanto, da lei. Portanto, são as negociações que os sindicatos estabelecem com, portanto, o setor. Eu pergunto se nas reuniões que a FENPROF tem tido com, portanto, a CNEF, se já houve alguns resultados positivos nas exigências que têm feito e quais aquelas áreas em que isso não tem, de facto, acontecido. E gostava também de saber a vossa, portanto, opinião sobre o acordo de contrato coletivo de trabalho para 2022-24, portanto, assinado entre a FNE e tanto a CNEF. Quanto a nós, estaremos sempre disponíveis para ouvir as vossas propostas e para, portanto, continuar a colaborar para um melhor ensino e, portanto, nomeadamente, o ensino artístico, portanto, especializado. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e cumprimento vivamente a Dra. Graça Sousa, Coordenadora Nacional do Departamento de Ensino Particular e Cooperativo da FENPROF, bem como os Drs. Rita Franco e Luís Saldanha, agradecendo quer o facto de trazerem esta temática novamente à discussão nesta Comissão de Educação e Ciência, quer também o vosso trabalho em reforço das causas que são, no nosso entender, no Grupo Parlamentar do PSD, justas e urgentes de resolução. Eu gostaria de começar por relembrar, relativamente ao ensino particular e cooperativo, que o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado as escolas e tem feito várias visitas às escolas de ensino profissional e particular e cooperativo, e tem elencado uma série de questões, entre elas também as que estão relacionadas com os professores destas escolas. Mas gostava de vos pôr ao corrente que estamos bastante cientes de que é muito urgente que se reveja o financiamento que é realizado do Estado para estes estabelecimentos de ensino. E nós estamos a falar, a Sra. Rita há pouco falava que do ensino artístico público são apenas 7%, e estamos a falar do ensino particular e cooperativo com contratos de associação de escola, na maior parte dos casos, em que é a única oferta de escola pública que existem em muitos territórios e nomeadamente estou a recordar-me, por exemplo, da zona da Benedita ou de Fátima, em que não há escolas públicas, há estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato de associação que asseguram o ensino nestes concelhos e nestas regiões. E, portanto, é mais do que justo que se reveja aquilo que se está a passar relativamente ao financiamento destes estabelecimentos de ensino e nós propusemos, por exemplo, só de uma forma muito sucinta, o aumento do financiamento concedido aos alunos beneficiários do contrato do contrato de cooperação, dos instrumentos financeiros europeus das escolas profissionais privadas, do financiamento das escolas profissionais privadas, do financiamento dos contratos de patrocínio, do financiamento dos contratos de associação e do ensino artístico. Portanto, todas estas propostas foram chumbadas em sede de Orçamento de Estado de 2024, pelo que se vê que, apesar da senhora deputada Maria João Castro ter elencado que há uma preocupação com este ensino, ainda não se consegue no nosso Estado, dar uma resposta àquelas que são as necessidades e que todos vós as sentis no exercício da vossa função. Portanto, há mais de 10 anos que não há esta alteração. Em 2015 houve uma atualização para o ensino artístico, mas continua a ser claramente insuficiente. Estamos a falar de um valor de 80.500 euros por turma, o que é manifestamente pequeno e já vamos perceber porquê. O problema da carreira docente prima-se com as condições e com a remuneração, mas sobretudo com as condições que estão plasmadas para o exercício da docência neste tipo de escolas. O rácio aluno-professor em Portugal é de aproximadamente 10 alunos por professor e a média são necessários 2 professores por turma. Neste tipo de ensino, nas escolas com contrato de associação, face à grande procura que têm das famílias e dos alunos e do número de turmas não conseguir crescer e ser inferior às necessidades das famílias, as turmas têm em média 24 alunos, ou seja, o rácio é de 13 alunos e meio por professor, temos 1,78 professores por turma, portanto, abaixo daquilo que deveria ser, e como diz o Dr. Luís Saldanha muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente, quando a verba vem, tem que dar resposta a tudo o que são as despesas, não só de professores, como de todos os gastos que estão inerentes ao funcionamento. Portanto, os problemas estão identificados, aquilo que pedi ajuda à FENPROF para que nesta comissão consigamos priorizar, porque as matérias são várias e muitas, pedi ajuda, o que é que neste momento seria determinante para que pudéssemos alavancar e reconhecer o excelente trabalho que é realizado nestes estabelecimentos de educação e
ensino.
Muito obrigada.
Eu passava então agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados e, em particular, os representantes da FENPROF, a doutora Graça Sousa, a doutora Rita Franco e o doutor Luís Saldanha. O Partido Chega registra as preocupações aqui apresentadas sobre o subfinanciamento do ensino profissional e do ensino artístico privado. Nós temos insistido ao longo da legislatura, e isso vai ficar muito claro agora no nosso programa eleitoral, sobre a necessidade de garantir a sustentabilidade financeira do Ministério da Educação. É que se esse problema não for estruturalmente resolvido, nós vamos arrastar estes problemas por mais alguns anos ou até décadas. É o descalabro financeiro do Ministério da Educação que depois contamina tudo o resto, no caso o ensino particular e cooperativo privado, e que sabemos que existe em parte para compensar as insuficiências da rede pública, para compensar a falta de diversidade de oferta do ensino público e até, em alguns casos, a falta de qualidade. Portanto, nós estamos a falar de docentes do ensino profissional e artístico que trabalham no privado, mas temos consciência que estamos perante um problema generalizado. Portanto, e o que é que está no fundo disto? É uma gestão financeira muito deficiente por parte do Ministério da Educação. Vejam, se o Estado congela o tempo de serviço dos professores, se paga salários que não conseguem atrair novos professores, se cria um padrão de tratamento da profissão de docente que não é digno, se acontece aquilo que referiram, que é a perda de salários na ordem dos 20%, depois todo o sistema fica contaminado com este tipo de gestão. Eu termino, deixando um desafio aos representantes da FENPROF, que é este. O que é que se pode fazer para tornar o ensino, no seu todo, financeiramente sustentável que não foi feito nas últimas décadas. Nós estamos a falar de um problema, pelo menos com duas décadas. O Partido Chega tem proposto duas soluções. Uma, a racionalização de currículos e horários, porque consideramos que é uma fonte séria de desperdício de dinheiros públicos. Outra é a racionalização da máquina burocrática intermédia do Ministério da Educação, outra fonte de desperdício financeiro. Portanto, vamos deixar isso muito claro no nosso programa e gostaria de ouvir a opinião dos representantes da FENPROF sobre isto que acabo de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria também começar por cumprimentar a FENPROF, os seus dirigentes aqui presentes, Graça de Sousa, Rita Franco, Luís Saldanha, agradecendo o conjunto, os professores, e agradecendo o conjunto de elementos que partilham connosco e de preocupação relativamente à situação dos professores, em particular do ensino artístico e do ensino profissional. Como bem sabem, o PCP tem vindo a defender a criação de uma rede pública nestas áreas de intervenção. E a verdade é que no nosso país acabam por ser muitas destas escolas, face à reduzida oferta, em particular na área do ensino artístico, mas também do ensino profissional, acabam por ser estas escolas, de facto, que é possível para os alunos poderem ter o ensino artístico especializado. Nós temos vindo a acompanhar esta situação, as questões que aqui nos trazem relativamente aos direitos dos professores são de facto de grande preocupação e naturalmente que aos professores do ensino privado, seja do ensino artístico, do ensino profissional, os seus direitos têm que ser salvaguardados, têm que ser respeitados e cumpridos e as condições de trabalho deveriam naturalmente também ser equivalentes àquelas que são as condições de trabalho dos demais professores no ensino público relativamente a estas áreas. As questões de financiamento são questões de facto particulares. Nós, neste Orçamento de Estado, face à situação de não haver atualização das verbas, aliás, como fizeram aqui referência, avançámos também com uma proposta concreta para que fosse revisto o modelo de financiamento e que tivesse em conta, de facto, a realidade de cada uma das escolas e tendo em conta as despesas, naturalmente, com meios, recursos, com todos os seus profissionais, professores e também os profissionais, os restantes trabalhadores e naturalmente todo o conjunto de despesas para que efetivamente fosse assegurado as questões que estão aqui a ser colocadas no plano dos direitos, no plano dos direitos dos trabalhadores. Esta proposta foi rejeitada, mas há aqui questões que de facto exigem por parte do Governo uma resposta efetiva para que sejam asseguradas, e é nesse sentido que também temos vindo a intervir, que exijam de facto uma resposta por parte do Governo para que sejam asseguradas os direitos dos trabalhadores, os direitos dos professores. Tivemos também já oportunidade de questionar o Governo relativamente a estas matérias, mas há de facto aqui um conjunto de questões, como estava a referir, que de facto a não atualização, o não ter em conta aqueles que é a realidade de cada uma das escolas, de facto cria um conjunto de constrangimentos que têm que ser ultrapassados para garantir esses direitos. Eram estes aspectos que gostaria de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigada. Queria cumprimentar os representantes da FENPROF. Reconhecemos as críticas e reconhecemos-nos nas críticas que fazem ao modelo de financiamento dos diferentes contratos. Acompanhámos, aliás, a FENPROF num período particularmente intenso de luta, sobretudo no ensino artístico, na alteração ali em 2015, Exatamente, 14-15, em que houve muitas escolas de ensino artístico que estiveram prestes a fechar portas porque, por causa dos atrasos dos financiamentos, e isso alertou-nos para o problema da estabilidade do financiamento das escolas que funcionam com estes contratos. Há depois uma outra questão que tem a ver com os valores desse financiamento para além da estabilidade. E desse ponto de vista, até nessa luta dos contactos que tivemos e das visitas que tivemos, eu pelo menos cheguei na altura a uma conclusão que mantenho até hoje, que é de que escolas com turmas que cumprem serviço público, no sentido em que são contratualizadas pelo Estado para o fazer, devem também, ao receber esse valor de dinheiro público, cumprir os direitos dos trabalhadores na medida do serviço público que estão a exercer. E, portanto, que o Estado, ao contratualizar, seja com os contratos de patrocínio, seja com os contratos de cooperação, seja com os contratos de associação, ao contratualizar com o ensino privado, que do nosso ponto de vista deve ser contratualizado sempre em subsidiariedade e, portanto, sempre que não existe oferta pública e apenas nessa circunstância, que deve ter muitas exigências relativamente ao cumprimento dos direitos laborais nesses contratos. Uma das formas de ter essa exigência era precisamente introduzir a questão da carreira dos professores no, ou pelo menos de algum critério de antiguidade dos professores nos valores aferidos para as transferências para as escolas, e isso não aconteceu, o que foi levando a uma degradação sistemática, porque obviamente uma escola recebendo o mesmo valor independentemente da qualificação do seu corpo docente teria muito mais incentivos para ter professores ou técnicos ou formadores, ou seja, o que for, mais baratos, e com esse, e dessa forma tentar, desta e outras, conseguir sustentar-se à custa dos valores que seriam devidos para a justa recompensação da carreira docente. Mantemos essa perspectiva. Todas as discussões sobre modelos de financiamento, ou em todas as discussões, nós temos, feito valer essa nossa posição, enfim, com a força que temos. Esperamos em breve ter mais força para que essa posição seja mais forte também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos então ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Eu passaria de imediato, não sei... Quem vai querer começar, vai ser a...
Vou muito começar, bem.
Muito bem. Então, só relembrar. Muito bem. Então, é assim, tem aproximadamente 8 minutos e meio no total para as vossas respostas ou comentários em relação àquilo que ouviram. E também gostaria de vos dizer que se o tempo não chegar, podem sempre fazer chegar à Comissão qualquer informação adicional que achem que seja útil para os grupos parlamentares, podem enviar depois mais tarde para poderem ser distribuídos pelos grupos parlamentares. Passo de imediato a palavra à Sra. Doutora Graça Sousa, à sua intervenção.
Eu não poderei responder a tudo porque também quero passar aqui aos meus colegas. Vou-me centrar aqui essencialmente em duas ou três questões. Começando pelo PS... Qual a posição da FENPROF na negociação com a CNEF? É precisamente, foi porque a FENPROF nunca se rendeu a agravar as condições de trabalho e devido às normas gravosas do Código de Trabalho, nomeadamente a caducidade, que a FENPROF teve 7 anos sem contrato coletivo, portanto, enquanto não conseguiu melhorar alguns aspectos do contrato coletivo que outras diferentes sindicais assinaram quase de cruz. Pronto, e levámos 7 anos. Mesmo assim, durante estes 7 anos, só voltámos a ter contrato coletivo há 1 ano, em 22, não conseguimos resolver estes 2 setores. São os setores que estão mais maltratados no contrato coletivo. E o que acontece é que o fundamento da outra parte é sempre o financiamento. E escolas com quem nós temos acordos de empresa, neste caso mais a nível do sindicato a que nós os 3 pertencemos, o SPGA, mas a própria FENPROF também tem 2 a nível nacional, acordos de empresa com melhores condições, nós sabemos que o dinheiro não chega quando o corpo docente é, a partir do meio da tabela para cima, há um corpo docente, por exemplo, 60%, 70%, que já ganha acima do meio da tabela para cima. Há realmente consequências que vêm do financiamento, do insuficiente financiamento público. Realmente não há atualização no profissional desde 2010, e aquilo que foi o reposicionamento que falaram, dos 5%, foi um reposicionamento relativamente ao valor de 2010, ou seja, e só para os cursos deste ano letivo, ou seja, todos os outros cursos do ensino profissional continuam com o corte de 5%. Só foi feita a reposição para os novos cursos deste ano letivo. E ficaram com valores de 2010 só estes, porque os outros com o corte ainda estão antes de 2010. E isto é incomportável, e nós temos as consequências disso na negociação, que se refletem nas condições de trabalho, nomeadamente a nível salarial dos professores do profissional. Portanto, relativamente ao acordo que foi estabelecido para este ano, a posição da FENPROF é muito clara. A FENPROF quer valorização salarial, quer salários aumentados e não prémios. Porque prémios é um ano, uma percentagem, e não ficam no salário. Pode nem haver descontos para a Segurança Social se for pago de uma vez ou em três vezes. Portanto, é algo com o qual nós, não, por princípio, não compactuamos. E relativamente à compensação financeira, devia ter havido era aumentos, portanto, que compensassem a inflação e não um prémio. Portanto, é essa a nossa posição, valorização salarial nas tabelas. Relativamente aqui ao PSD, o que é prioritário para a FENPROF neste momento? Para a FENPROF é realmente rever os modelos de financiamento, tanto do profissional como do artístico. No artístico, a nossa posição é voltar aos escalões que tenham em conta o peso, portanto, das habilitações e da antiguidade dos professores, era assim antes de 2015, mas só isso não chega, com valores reais para 23-24, não pode ser com os valores de 2015, portanto. E o profissional, exatamente a mesma coisa, portanto, no sentido que tem que se valorizar, aumentar, não se pode fazer um reposicionamento de 5%, que ainda por cima não foi para todos os cursos, como disse, e, portanto, e manter valores de 2010, que estamos em 2023. E, portanto, isso é incomportável, porque somos nós que o sentimos quando estamos a negociar, e, como digo, escolas com quem temos acordos de empresa, fazemos contas e percebemos perfeitamente que há dificuldades financeiras que se refletem depois nas condições de trabalho. E, portanto, é esta a situação. E mais não digo, passar aqui à Rita e ao Luís.
Ora bem, a questão de...
Passo, não, tudo bem. Portanto, vai intervir o... Sim, com certeza, o Dr. Luís Saldanha vai intervir. Pode, com certeza.
Se calhar, por causa, falei muito depressa, vou tentar só dizer três ou quatro coisas. O financiamento é 85% é comunitário. Portanto, a questão do financiamento é comunitário. Portanto, não há justificação para que não haja financiamento. Portanto, para além da questão do financiamento, haverá a questão da organização. Portanto, o dinheiro existe. A única justificação que se poderia encontrar para a questão do financiamento será para a comparticipação nacional. Portanto, não quero aumentar o financiamento, porque aumentando o financiamento, a comparticipação nacional será maior. E como sendo maior, portanto, haverá aqui algum constrangimento que estão de caráter financeiro. Portanto, não se verifica, não se compreende, porque a razão é que não haverá, é uma questão de tesouraria, mais nada. Há um problema de funcionamento. Pronto, esta é a articulação que há entre a Agência de Desenvolvimento e Coesão, o Ministério da Educação, o Ministério do Emprego, estas questões todas, portanto, é o que faz com que neste momento, eu neste momento não sei se vou receber subsídios de Natal ou ordenado final do mês. É o meu caso. E os meus colegas todos estão na mesma situação que eu. Portanto, isto é real. Pronto. E não sabemos se vamos receber em janeiro, se em fevereiro, se em março. Pronto. Essa é que é a questão, é esta. Porque não há dinheiro, não, haverá, com certeza, há aqui uma decisão, penso eu, até do Conselho de Ministros, para poder haver algum adiantamento. Mas é preciso chegar a esta altura, nós reclamarmos, porque é que não fizemos isto logo isso em setembro? É preciso chegar agora? Então, para concluir, vou dizer o seguinte. Vamos falar de alunos, que é capaz de ser mais fácil de alunos do que falar de professores. Vamos pôr a hipótese que a União Europeia financia o pequeno almoço dos alunos. E o financiamento desse pequeno almoço dos alunos inclui leite, uma sandes mista. E depois a escola dá um pão com manteiga. É isso que se passa com o financiamento dos professores e aquilo que eu recebo. Portanto, eu recebo um pão com manteiga. A minha função serve para que as escolas possam pedir um pequeno almoço completo. Não sei se foi clara na analogia que eu expliquei ou não das coisas. para perceberem. Portanto, ou seja, o dinheiro, a minha função serve para pedir dinheiro em Bruxelas, tendo em conta a minha remuneração, mas depois, quando chega a altura de ser remunerado em função daquilo que é dado, não recebo da mesma proporção. É só isto. Se caso fossem os alunos, já havia aqui toda a gente aqui assim, manifestações e por aí fora. Mas como somos professores, estamos mais ou menos invisíveis.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à doutora Rita Franco para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria responder aqui de uma forma generalista, porque, na verdade, os nossos problemas resumem-se basicamente a um. Poderia falar aqui de uma certa desregulação de horários, de um certo abuso nos horários em pós-laboral e fim de semana, porque fazemos concertos e é sempre um jeitinho que vamos dar às escolas e está tudo incluído na componente não letiva, e as componentes não letivas muitas vezes são abusivamente feitas ao ano e não à semana. Enfim, há uma série de problemas que eu podia aqui elencar, mas não. Professores de instrumento, por exemplo, de contrabaixo, que têm que percorrer 4, 5 escolas para fazerem o seu horário completo e mesmo assim não conseguem. Há aqui uma série de particularidades neste ensino que valeria a pena debruçarmos sobre elas e que a senhora deputada se calhar conhece bastante bem, mas não vou por aí. Vou-me cingir aqui a esta questão fundamental, que é o aumento do horário e que realmente para nós significa mais um dia de trabalho, porque nós trabalhamos das 3 horas em diante. Das 3 da tarde em diante, 2 horas, na melhor das hipóteses. Algumas escolas conseguem horários de manhã, quando articulam, escolas maiores, etc. Mas, para nós, um horário de trabalho são 5 tempos, 6 tempos. Ou seja, a CNEF, ao aumentar o horário, ou pressionar esta assinatura de contrato, em que, porque o artístico é um sistema de ensino de aula individual, fundamentalmente por causa do instrumento. O instrumento é uma aula individual. Estamos nós e o aluno. É caríssimo, não é? Mas só assim se consegue. Portanto, então a CNEF, para encontrar uma saída para o subfinanciamento, aumentou o horário e realmente criou-nos aqui um problema enorme, não é? E há escolas que estão a praticar este horário, outras não, mas ele está em aberto no contrato coletivo, não é? Tanto da FNEC, que o abriu este precedente em 2017, e como a FEMPROF, que teve que o assinar o ano passado, porque já estava a agonizar sem contrato coletivo há 7 anos, não é? E já não era possível estender mais esse tempo. Portanto, resumindo, o que nós precisamos é dos 3 escalões, porque esses 3 escalões que estão aí descritos no documento que vos distribuí há pouco, antigamente, por exemplo, eu cingi-me a um aluno do básico articulado, que estão em maioria nestas escolas. O básico articulado em 2008, naquelas escolas que não tinham professores mais caros e que estavam mesmo rasas em termos de habilitações dos professores, era 2.400 euros. Depois, salvo erro, com mais de 30% de professores com profissionalização e mais de 10 anos de serviço, passava para os 2.700, e aquelas escolas que tivessem mais de 50% de professores com essas habilitações ou 20 anos de serviço, com profissionalização e 20 anos de serviço, recebiam 3 mil euros, era mais do dobro do que aquelas escolas mais rasas em termos de habilitações de professores. Ora, as escolas até faziam questão de ter os professores graduados, isso, graduados, mais experientes, etc. Isso depois refletia-se na qualidade do ensino também. Depois, em 2015, o que é que acontece? Esse valor passa para 2.600, nem foram os 2.000, ou seja, nem sequer ficou a meia entre os 3.000, quer dizer, foi um corte radical e desde então tem sido uma agonia. Portanto, espremer mais, senhor deputado do Chega, não é possível. Nós já estamos com a corda na garganta, não é possível espremer mais. Nós estamos em agonia completa. Escolas que não pagam, professores que já nem têm. Porque há aqui outra questão, só para terminar, é que há muita oferta no ensino artístico. O ensino artístico cresceu, como eu disse aí, cresceu em qualidade, é incrível. Os nossos alunos vão lá para fora, são tão bons como qualquer aluno da Alemanha. E então há muitos alunos a sair das escolas superiores e a regressar do estrangeiro. E por isso nós não temos escolha, porque se nós não aceitarmos, há sempre alguém à porta que vai aceitar essas condições. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Rita Franco. Eu agradeço. Eu sei que o tempo nunca chega para poder dizer tudo, mas acho que transmitiram a vossa mensagem de uma forma muito clara. Como eu disse, se quiserem enviar mais alguma informação que acham que possa ser útil, será muito bem-vinda nesta comissão. Agradeço a vossa vinda cá e desejo boas festas.
Muito obrigada.